Nós vamos estar falando sobre a maior necessidade da igreja. Mas como assim? Nós precisamos de tantas coisas. E é verdade, nós precisamos, eu preciso de tantas coisas. A beleza do Senhor, como nós estávamos cantando, é insondável, é imensa. Mesmo que a gente busque, busque todos os dias, nós ainda teremos infinitamente mais para descobrir. Depende do nosso coração, da nossa fome, da nossa sede, do desejo do nosso coração. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com você. E a maior necessidade da igreja é a presença do Senhor. É a presença de Deus. Eu tinha uma mensagem pronta há um mês. E eu disse, vai ser essa. E aí, quando foi no final da semana passada, na segunda-feira, eu comecei a sentir uma inquietação no coração. E Deus foi colocando coisas no meu coração, palavras no meu coração. E eu senti assim que eu estava indo por um caminho, mas que não era ainda aquele. E eu, ai, Senhor, e agora, e agora? Aí eu pensei, pastor Fernando é a minha solução. Vou pedir para ele ministrar, é ele que o Senhor quer usar, não sou eu. Então ele prega e eu fico sentada bonitinha, confortavelmente ouvindo e sendo abençoada. E aí Deus começou a descortinar algo para mim que, sinceramente, é muito difícil de falar. O que a gente pode falar sobre a presença de Deus? O que nós podemos trazer para que nos esclareça mais sobre a presença de Deus? Eu não tenho essa intenção, porque é impossível falar tudo o que Deus tem e tudo o que Ele é. Mas vamos pôr um pouquinho, um aspecto, um lado sobre o que é essa presença, mas principalmente, o que fazer para ter mais dessa presença. Eu quero. Alguém comigo aqui quer mais da presença do Senhor? Tem certeza que você quer? O que você tem feito para ter mais dessa presença? Deus falou comigo. O que você tem feito a mais? Porque se você quer mais, você tem que dar mais. Não é verdade? Se você quer se encher, tem que esvaziar. Enquanto você está cheio e eu estou cheia de mim mesma, o Senhor não pode me encher mais. Então, nós temos que dar, nós temos que nos esvaziar para que Ele possa nos encher. Êxodo 33, 13 a 14. Vamos ler? Glória a Deus. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. O teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, Deus respondeu-lhe para Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A presença de Deus traz descanso aos nossos corações. E às vezes a gente chega diante de Deus e fala, Senhor, eu estou cansada. Eu já orei, eu já clamei, eu já esperei, eu já busquei, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E o problema continua, a situação continua. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Que presença maravilhosa. Mas nós vimos nesse texto três palavras que eu frisei, se você notou. Caminho. Rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, Moisés pediu a Deus. E caminho, o que nos coloca, o que nos fala nesse texto, o que a palavra no original nos remete é sua vontade, princípios e a maneira de agir, caráter e propósitos. Quando o Senhor fala para Moisés, te mostrarei os meus caminhos, Ele está falando sobre a vontade dEle, os princípios, a maneira de agir, o caráter e os propósitos. Quando Moisés pede para o Senhor para ver os caminhos dEle. E aí Ele fala também, para que eu te conheça. para que eu te conheça. E o que é conhecer? Não é apenas, eu conheço o Bruno, eu sei um pouco sobre a vida dele. Eu conheço alguns de vocês e tem outros que eu conheço menos. Não sei muito sobre a sua vida, sobre como é o seu dia a dia, o que você faz. Mas quando Moisés fala sobre conhecer aqui, para que eu te conheça, ele está usando a palavra sobre, de um profundo conhecimento, de conhecer a Deus profundamente, de experiências com Deus no íntimo. Você quer conhecer mais a Deus? Deseje ter mais experiências com Ele. Queira mais essas experiências. Essa profundidade, conhecer mais do caráter de Deus. E não apenas conhecer, mas começar a aprender de como Deus é e o que Ele tem. O que Ele tem para nós. Então, caminho, conhecer e a presença de Deus. A maior necessidade da igreja, do corpo de Cristo. E eu não estou falando só nossa maior necessidade. A nossa maior necessidade é a presença de Deus. E amanhã vai ser mais da presença de Deus. E no próximo domingo, mais da presença de Deus. E aí a gente diz, Senhor, eu quero mais da sua presença, mais da sua presença. E o que você tem feito para isso? Como que você tem buscado isso? Está vindo um tempo de engano, de muita dificuldade, ou melhor, já está instaurado na Terra cada vez maior. Aqueles que conhecem um pouco, estudam um pouco mais sobre a igreja e analisam a situação em que está a igreja no Brasil, no mundo, percebe que está vindo um tempo de engano, um tempo de frieza, de dificuldade, em que as pessoas preferem mais o mundo do que a Deus. As igrejas na Europa se esvaziando, lá onde está o nosso pastor, o pastor Danilo. Eu vi algumas das fotos e eu disse, é isso mesmo, é bem assim, Deus. Pouquíssimas igrejas são cheias. Ali, ó, um pouquinho de gente. Às vezes, um pouquinho noutra igreja, noutro local, noutro endereço. Porque as pessoas preferem as coisas do mundo ou preferem a religiosidade. E eu tive um sonho muito estranho há 2 semanas atrás. Eu tive 2 sonhos, um seguido do outro. Mas eu vou contar o segundo para vocês. Eu sonhei que eu estava num estádio e eu estava assim num canto, assim separada junto de uns líderes. E havia um líder que estava encabeçando o que estava acontecendo ali, e o estádio estava lotado de gente. E as pessoas vibravam, e levantavam as mãos, e glória a Deus, e aleluia. E aquele pastor falava coisas, e o meu coração se entristecia. Eu sentia, não está bom, não é assim. E de repente aquele pastor fez um gesto com as mãos e 2 mulheres entraram, lindas, muito bonitas. E a roupa delas, assim, sabe aquele vestido de festa, assim, bem fino, bem suave o tecido? Era assim, um creme, meio de creme para azul. E elas entraram e quando eu olhei, eu me escandalizei. Porque o vestido tinha um decote que vinha até aqui. E atrás, a cava, vinha até aqui. E quando elas entraram acenando e dizendo algumas palavras, falando evangeliquez, as pessoas diziam, glória a Deus! Oh, aleluia! E aplaudiam e se alegravam. E nisso elas fizeram um gesto com a mão e entraram umas moças, mais ou menos 30 moças, com uma roupa parecida com a delas, só que curtinha. E eu tive a impressão que aquelas moças iriam dançar. E eu pensei comigo, a hora que elas começarem a rodopiar e a dançar, vai levantar essa roupa, porque é muito fina, muito leve, e vai aparecer tudo. E eu, quando acordei, eu me entristeci muito. Eu fiquei muito triste. E eu disse, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Porque nós temos, aqui nessa igreja, orado muito pela igreja de Jesus, clamado pela igreja do Senhor. E o que eu percebi com este sonho? Eu percebi o engano e a sedução. As pessoas sendo seduzidas e sendo enganadas por elas mesmas, por aquilo que estava no coração delas. Elas estavam recebendo o que elas estavam querendo. Graças a Deus pelo evangelho verdadeiro que é pregado aqui nesse púlpito, semana após semana. Glória a Deus pelo que o Senhor tem feito na minha vida e na sua vida. Mas cuidado, preste mais atenção, busque mais do Senhor. Porque se nós não conhecermos mais de Deus, não estivermos firmes, nós também podemos ser enganados. Deus estava sendo louvado naquele estádio, mas Deus não estava lá. Estava sim, porque a presença de Deus está em todos os lugares, mas a manifestação da presença de Deus não estava lá. E qual foi o conselho de Deus a Moisés para que a sua presença estivesse com Israel? Nós não vamos ler o texto, mas eu vou estar explicando para você. No capítulo 32 de Êxodo, nós vemos quando Moisés estava lá no monte, passou 40 dias e 40 noites, orando e jejuando, buscando a presença de Deus. O Senhor deu as tábuas das 10 leis para ele. E enquanto ele estava lá, o povo se perguntava, onde está Moisés? Por que ele não volta? Porventura ele já morreu? Eu acho que ele morreu. Ah, mas nós não podemos ficar sem um Deus. Nós queremos um Deus. Então eles vão até Arão e pedem que Arão levante, faça um outro Deus para eles. Mostre, levem eles até um outro Deus. E o que que Arão faz? Arão fala para eles trazerem ouro. Trazerem o que é precioso para que construísse um bezerro de ouro, e foi o que eles fizeram. E Deus se indignou muito e disse, a minha presença não vai com esse povo, porque este povo não me adora em verdade, não quer a minha presença. A minha presença vai com você, Moisés. E Moisés fala assim, não, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E aí o Senhor fala para ele em Êxodo 33, versículo 5 a 6, assim. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Tiraram os atavios. E o que é esse tirar os atavios? O que vem a ser os atavios? Os atavios eram enfeites de ouro que o povo havia mandado para Arão para construir o bezerro. Então Deus fala, eu quero que vocês tirem o ouro, que vocês tirem os atavios, que vocês tirem aquilo que tem sido impedimento para vocês terem mais da minha presença. E quantas vezes eu e você temos atavios em nós? Quantas vezes nós construímos bezerros de ouro com os nossos atavios? O que foi usado para fazer um Deus, aqueles atavios? E este é o primeiro ponto, tudo aquilo que contamina o nosso coração, tudo aquilo que suja os nossos pés, as nossas mãos, contamina os nossos olhos, perverte nossa mente e coração, deixando nossas vestes sujas, são atavios. Pergunta para você, quais são os seus atavios que você tem que pôr fora? Do que você precisa tirar? Separar, pôr de lado. Você tem alguma coisa? Eu não vou citar exemplos, não. Porque eu sei que no seu coração você está lembrando de alguns atavios. Eu não vou cantar, porque senão vocês vão querer ir embora já já. Mas tem uma música, não sei se vocês conhecem. Se vocês conhecem, por favor, quem sabe, canta alto aí. Cuidado, boquinha o que fala. Conhecem? Dá para dar uma cantada mesmo daí? Vai? Cuidado. Que o papai do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. Porque o papai do céu está olhando para você. Depois fala, cuidado, mãozinha, o que pega. E eu me lembro que as crianças ficavam assim, ó. Nossa! Porque elas lembravam daquilo que o olhinho via, a boca falava, o ouvido escutava, os pés iam em lugares que não deviam, as mãos pegavam o que não devia. E às vezes nós não fazemos isso também. Vamos tirar os atavios. Vamos tirar os atavios. Quantas vezes nós falamos o que não devemos, olhamos para o que não devemos, ouvimos o que não devemos. E esse é o primeiro ponto, a primeira coisa que eu quero falar para você. Tira os atavios da sua vida. Descubra o que está atrapalhando você de experimentar mais da presença de Deus. Você quer a presença de Deus? Ou você quer atavios? Você quer a presença de Deus ou quer aquilo que te afasta dele? Você sabe o que te afasta dele. Eu sei o que me afasta dele. E qual é a escolha que nós vamos fazer? E eu quero passar para a segunda parte. Que exemplo devo seguir para experimentar mais da presença de Deus? Para permanecer na presença de Deus? Que exemplo devo seguir? Quantos aqui já compraram um eletrodoméstico e pegaram aquelas folhas grandes, enormes, ficaram procurando lá como que monta, como que faz, como que usa e foram ler? Quem já fez isso? Puxa, tem alguém aqui que nunca olhou o manual de um objeto. E quantos já viram vídeo? Não conseguiu entender só lendo o manual. Ai, deixa eu procurar, agora é fácil, né? Deixa lá na internet, se tem como, se explica. Como que eu vou usar isso aqui? Como que eu vou abrir? Eu ganhei um celular novo, sabe, há 2 semanas atrás. Da minha abençoada nora. E é que é isso, né? E aí, eu já sabia como usar, porque eu já tinha um iPhone. Mas tinha algumas coisas que ela fez para mim, mas depois eu tinha que fazer mais alguma coisa, e às vezes eu não sabia. E eu dizia, se eu ficar falando com a Cláudia, ela vai falar assim, Geisa, vá aprender você sozinha, você tem que aprender. Ela fala às vezes bem assim comigo, toda fofa. Eu disse assim, bom, deixa eu tentar aprender sozinha como é que eu faço isso. Manual. Nós temos um manual? Temos a Bíblia. Você quer conhecer mais do Senhor? Você quer mais da presença do Senhor? Você lê a Bíblia todos os dias? Você estuda a Bíblia todos os dias? Quanto tempo você passa com esse livro? Quanto tempo você passa buscando a presença de Deus? Buscando a Deus, orando, clamando a Ele? Quanto? Peguei, né? Peguei a mim também. Porque às vezes o mundo, o dia a dia nos engole. E esses dias eu estava escutando uma mensagem e o pastor falou bem assim, celular... Internet é uma bênção, porque nós vamos chegar lá no céu e não vamos ter desculpa para dizer para o Senhor, não tive tempo para te buscar. Porque quanto tempo a gente passa ali naquele objeto? Não é verdade? Mas então, nós queremos mais da presença de Deus, nós temos um manual, e eu quero falar de um pedaço desse manual, aonde nós entendemos como uma igreja funcionava. Já entenderam, né? O livro de Atos. O livro de Atos nos mostra como a igreja primitiva funcionava, o que eles faziam, o que eles deixavam de fazer, e no meio deles havia grande número de conversões. Eu me inquieto, porque eu penso, Senhor, onde estão as grandes conversões? Onde estão as libertações? Onde estão as curas? As maravilhas? Muitas vezes nós temos no nosso meio pessoas sendo curadas, nós oramos por pessoas e depois elas vêm e nos dizem, eu fui curada, eu fui liberta. Quantas pessoas aqui nessa igreja já foram curadas de câncer? Já foram curadas de outras enfermidades. Mas eu digo, Deus, eu quero mais, eu quero ver mais. O Senhor tem muito mais para fazer entre nós. Nós queremos, mas cabe a nós buscarmos esse mais. Cabe a nós insistirmos com o Senhor. Insistirmos. Ler e reler e reler ali o livro de Atos, ler a Bíblia e nos encharcar do que acontecia ali e desejar isso para nós e em nós também. Eu quero. Você quer? Havia um grande número de conversões, como eu falei. Só de primeira, assim, 3 mil pessoas se converteram. Depois, 5 mil pessoas. E o Senhor ia acrescentando e acrescentando. Eles eram perseguidos, passavam por momentos difíceis. Muitos eram assassinados, se tornaram mártires. Mas mesmo assim, eles não negavam a fé. Eles permaneciam firmes. E eu consegui entender um pouquinho do porquê eles não negavam a fé. Eles morriam e morriam cantando. É o que a história fala. Que eles eram colocados em postes, amarrados, e eles começavam a louvar ao Senhor, e iam tacando fogo, e colocavam fogo nesse, e esse começava a queimar, e daqui a pouco ele começava a gritar de dor, porque estava morrendo, mas o outro ainda conseguia cantar, e continuava cantando, e não negava ao Senhor. E às vezes nós negamos ao Senhor por tão pequenas coisas. Às vezes saem coisas das nossas bocas que não deveriam de sair. Ou tratamento para outras pessoas que não deveria sair. Eu descobri que é bom morar sozinha. Sabe por quê? Porque você peca menos. Aí foi a minha netinha abençoada, linda, maravilhosa, morar comigo. E às vezes, já acho que depois que ela foi para lá, umas 2 ou 3 vezes eu tive que chegar para ela, perdão, eu errei com você. Não é assim? A gente erra. Mas nós podemos desejar errar menos, falhar menos, ser mais fiel, ser mais bênção. Porque eu quero Jesus, eu quero conhecer, eu quero a presença dEle. Outra coisa que acontecia de uma forma maravilhosa, ali nós lemos o livro de Atos e nós podemos ler a história de 2 pessoas que ressuscitaram. Nós lemos que lenços eram levados de Pedro e quando eram colocados sobre as pessoas, a sombra de Pedro curava e os lenços de Paulo eram levados e curavam as pessoas. Já aconteceu com você de você estar andando na rua e alguém dizer para você, o que você tem que você é diferente? Eu acredito que alguns aqui já tiveram experiências assim. E daí poder falar de Jesus para aquela pessoa. E uma vez aconteceu uma experiência comigo, diferente. Eu estava andando, veio homem na minha direção e ele começou a me xingar. E ele fez assim, como quem ia me dar um soco. E eu disse, sai para trás, em nome de Jesus. Ele abaixou a mão e foi embora. Mas ele vinha para me bater, porque nunca me viu. Mas ele viu o que tinha em mim. E não digo isso para me engrandecer, não, porque eu sei que isso acontece com você também. Quantas vezes no teu serviço alguém fica irado com você? Do nada. Ou aonde você está, na faculdade. Não é verdade? Por causa da presença de Deus. Aí eu pergunto para você, o quanto Jesus é real? Para mim e para você no dia a dia. O quanto Jesus é real? O quanto você desfruta da presença dele? Eu sei que existem alguns aqui que experimentam mais, outros menos. Mas o quanto, o quanto, o quanto? Pensa aí, você. Se você tivesse, pudesse dizer de 1 a 10, quanto você daria para a sua comunhão com o Senhor no seu dia a dia? O quanto você desfruta da presença dele quando você está trabalhando, quando você está fazendo coisas em casa, quando você está com a sua família, com amigos. O quanto você pode dizer, a presença de Jesus manifesta está aqui comigo. Eu sinto a presença dele. E se for necessário, ele vai me usar. Presença do Senhor. Atos 2:42 fala, começa a falar sobre o porquê eles tinham essa diferença. Por que que a presença de Deus era tão real para eles? Por que eles experimentavam tanto dessa presença? Será que foi porque Deus quis fazer algo especial no começo da igreja e depois disse assim, ah, agora eles vão levando a vida de qualquer jeito? Não. Eu creio que Deus tem muito mais para nós hoje do que eles tiveram. Basta que nós busquemos. Porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Porque está escrito que nos últimos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aí alguns começam teologicamente a falar, mas isso aconteceu lá no começo da igreja primitiva. Sim, desde aqueles tempos já estavam vivendo o fim. Então, se nós estamos cada vez mais perto do fim, mais nós podemos ter do Espírito Santo em nós. Amém? Atos 2:42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não paravam de buscar. Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Se você me perguntar quantas vezes eu já li o livro de Atos, eu vou dizer, não sei, já perdi a conta. É um dos livros que eu mais leio, porque eu amo Atos e o livro de João. Mas quando eu estava lendo esse texto, eu vi algo que eu nunca tinha percebido. Quando ele fala assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Espera aí. Mas o Espírito não foi derramado lá no capítulo 2, que eles foram cheios do Espírito Santo? Foram. E de repente aqui está falando de novo que eles foram cheios do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que era um ato contínuo. O se encher do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo. Espírito Santo me enche hoje. Me enche hoje e amanhã. Espírito Santo, eu quero ser cheio. Eu quero mais. Eu quero experimentar mais. Eu quero provar mais. Eu quero que o Senhor me use mais. Me enche, me enche, me enche. Não canse de pedir, de dizer, Espírito Santo, eu quero a Ti, eu quero a Tua presença. Eu quero Tua presença, eu quero o Teu óleo em mim. Eram cheios do Espírito Santo, eles sabiam em quem criam. Mas o que é crer? O que é crer? Vamos ver? João 14, 12, fala assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aquele que crê em mim, crê. Eu me lembro que logo que eu me converti, um dia eu me deparei com essa palavra nesse versículo, porque eu dizia, como assim? Farão as obras maiores do que eu faço. Onde estão essas obras maiores? E eu tenho me desafiado a isso, porque eu quero isso na minha vida. Talvez você diga assim, ah, mas você já está quase cruzando o cabo da Boa Esperança. Eu falo às vezes, eu sou a bola da vez. Eu falo, brincando, às vezes eu falo, pois é, né? Quando eu for, quem sabe seja lá falando de Jesus num púlpito, o teu marido fala assim para mim, para de falar isso, não fala assim, você ainda tem muito para fazer. Eu digo assim, pois é, né? Mas o meu corpo é que sabe o quanto tem aqui ainda de força às vezes. Mas, enquanto eu tiver vida, eu quero falar do Senhor, eu quero ensinar do Senhor, eu quero ajudar outros a se aproximarem mais do Senhor. Tinha algo que eu dizia sempre no meu coração e que eu ainda falo, continuo dizendo. Enquanto tiver pessoas que não conhecem a Jesus, eu não quero calar a minha boca. Enquanto tiver pessoas que precisam aprender mais do Senhor, eu quero estar disponível. Um coração que crê. E o que é crer? Crer é conhecer para obedecer, viver para Ele, confiar nele, estar em sintonia, em harmonia, ser fiel. Isso é crer. Eu creio para obedecer, eu creio para viver por Ele, eu creio para confiar, para ser fiel a Ele, para estar em sintonia, em harmonia com Ele. Quando Jesus diz, quem crê nele será salvo, nós podemos entender, quem tiver um relacionamento com Ele será salvo. Porque isso é crer, isso é crer. Se nós crermos, nós vamos ver mais da glória de Deus, da presença dEle. E quem realmente crê é íntimo. Quem realmente crê está com Ele o tempo todo, busca mais. E quando se afasta um pouco, diz, Deus me perdoa. Olha, quero de novo, eu quero mais. Mas tem aqueles que vivem numa gangorra, né? A gangorra sobe, o outro desce. Um sobe, o outro desce. Sobe e desce. Você tem vivido assim? Sobe e desce. Gangorra. Uma hora está cheio pegando fogo, a outra hora parece que está numa geladeira. Um dia caminha de joelhos e outro dia está seco, parecendo um arbusto no deserto. A igreja primitiva não tinha espaço para dúvida, porque eles tinham intimidade com o Senhor. Eles conheciam quem era o Deus deles. Eles caminhavam com esse Deus. E porque eles sabiam que Jesus estava com eles, era o que bastava. Jesus está comigo. Jesus está presente. Bastava para não pecar, porque Jesus estava com eles. Bastava para ter uma vida abundante. Bastava para ter respostas. Bastava para morrer por Ele. Bastava para viver por Ele. Eu já disse para o Senhor, se precisar eu morro por Ti. Aí o Senhor fala, então viva por mim. Então viva. Viva por mim. O amor anseia por relacionamento. Quanto você tem do Espírito Santo? Quanto você ama ao seu Jesus, ao Espírito Santo? Quanto você se relaciona com Ele? Quanto? Pensa. Pensa na sua semana. Eu quero que amanhã, depois de amanhã, você se lembre. Talvez você esqueça tudo o que eu falei, mas lembre disso. Quanto eu daria de nota para mim hoje no meu relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo? Qual seria a nota? Nós precisamos de uma coisa. A primeira coisa é vencer o acusador dentro de nós. Porque o inimigo está nesse exato momento, depois de tudo que eu te falei, dizendo: você é um zero à esquerda. Você não tem quase nada. Não é verdade que alguns estão pensando assim? Então agora eu quero tirar você deste lado que eu coloquei você. E dizer: o primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer é crer que o Senhor está com você todos os dias, porque Ele disse: estarei convosco todos os dias, não te deixarei nem te abandonarei. Ele está conosco, nós precisamos estar com Ele, nós precisamos buscar mais dEle. Esses dias eu vou contar uma história meio boba para vocês, parece boba, mas para mim ela fez eu fazer assim. E eu contei lá na nossa reunião de terça-feira, o Fernando estava na minha frente, ele fez assim. Eu não sei se ele se chocou do que eu disse ou se ele quis dar risada do que eu disse. Sabe o que foi? Eu estava no meu tempo de oração e eu estava com uma preguiça de orar, gente. Ai, eu disse assim, mas está uma opressão aqui. E orei, repreendi e a preguiça continuou. Aquela vontade de não orar. Eu disse, mas eu vou orar mesmo sem vontade. E comecei a orar. E eu disse, mas Deus, por que eu estou assim? Por que às vezes é tão difícil? E eu creio que é difícil para você também. Aí nisso, não ria. A gatinha lá de casa, eu estava lá no meu cantinho, né, buscando a Deus. A gatinha veio, cruzou na minha frente e quis brincar comigo. E eu empurrei ela e ela veio de novo. E quando ela veio de novo, eu fiz um carinho nela, dei uma mexida e empurrei ela. Sabe o que Deus falou para mim? A presença dessa gata, às vezes, é mais real para você do que a minha presença. Por isso você interagiu tão rápido com ela. Você entendeu o recado? E eu disse, meu Deus do céu, é verdade. A presença de um gatinho mais real do que a presença de Deus. Por quê? Porque eu não creio que Deus está ali comigo. Porque eu não experimento da presença dEle. Eu quero que você feche os seus olhos. Vamos fazer uma brincadeira. E agora eu quero que você toque em quem está do seu lado. Encosta a mão no braço da pessoa, ou dá a mão, encosta na pessoa. Ela está aí com você? Você tem certeza? Está sentindo ela? Pode abrir os seus olhos, pode tirar sua mão. Olha para ela. Ela está aí? Tem certeza, Vivian? Fernando está aí? Agora olha para cima. Veja o Senhor. Mas não precisa olhar lá longe. Olha aqui bem pertinho de você. Não dá para você olhar para o lado, porque já tem alguém aí do teu lado. Você até pode ver o Senhor na pessoa, mas olhe para cima. Você consegue ver? Ele está aí. Ele está aí com você. Ele está com você. Foi o que o Senhor me disse naquele momento. Eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Sinta. Ou não sinta. Eu estou aqui. Minha presença é real. E aí que está também um problema nosso, que a gente quer sentir com a emoção. A gente quer experimentar aquele, oh, aleluia! Ter o aleluia do Silas, né, que enche a igreja toda. O é! Que ele fala às vezes, o Bruno também. É! Tudo isso é bom, é legal, é muito bom, e certo. Mas quando você não estiver sentindo nada, fale, é, do mesmo jeito. O meu Deus está comigo. O meu Deus se importa. Eu estou com um problema desse tamanho, mas o meu Deus está aqui. E por isso o problema é dele, não é meu. Eu faço o que eu tiver que fazer, mas o que eu não puder fazer, ele vai fazer. E se ele não fizer, é porque ele não quis, e glória a ele também. Eu tenho acompanhado uma pessoa que está no hospital. Antes dela ir para o hospital, eu fui visitá-la, tomado de feridas. É um homem de uns 50, 60 anos. E aí ontem eles me ligaram dizendo que ele não podia mais nem falar, foi internado, cheio de feridas por dentro, tomado de ferida, está queimando. E aí eu disse, eu quero ir visitar, na segunda eu vou no hospital. Aí me ligaram hoje de manhã para dizer que agora ele está cuspindo sangue e que ele, o quadro dele está piorando muito. E aí eles falaram, nós sabemos que você não pode vir, venha na segunda-feira. Mas o desejo do meu coração era ir hoje. Mas eu disse, Deus, se eu for hoje, os meus anos aqui vão reclamar para de noite. E eu tinha outras coisas para fazer também durante o dia. Aí eu estava falando com o meu filho, o Weber, e ele falou assim para mim, mãe, Deus está lá com ele? Eu disse, é mesmo a mensagem de hoje, Deus está lá. E a presença dele basta. É claro que eu tenho que visitar, que eu tenho que estar lá para ele, vai ser importante. Mas vocês entendem como a gente esquece da presença de Deus? Como a gente se esvazia rapidinho da presença dele? Deus está ali. O que você tem buscado do Senhor? O que você tem ansiado, clamado a Ele, e que às vezes você começa a dizer, Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais, e agora? Nós temos os nossos momentos difíceis, os momentos em que a gente deixa a nossa alma gritar, mas a presença de Deus não é emoção, não é o sentir, mas é o crer. E no crer não tem emoção, é uma decisão. Fé é decisão. Eu decido crer. Eu escolho crer. Eu escolho que essa situação está nas mãos dele. Eu decido que isso está com ele e que ele está fazendo. Amém? Isso é fé. Alimente o seu coração de fé. Romanos 10, 17 fala, assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Você quer ter os momentos mais intensos em que você não duvida? Alimente o seu coração da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Crer, creia, creia, creia. Em Jeremias 23, 29 está escrito, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? O que isso quer dizer? Quer dizer que a palavra do Senhor incendeia o nosso coração, e aonde tiver dureza, ela quebra. Ela quebra. Lembra como eu comecei a falar com vocês? Eu disse, o quanto você tem se dedicado à palavra e à oração. Leia a palavra, creia nela. Confie no que está escrito. Eu acho tão interessante que às vezes as pessoas vêm e me mandam um WhatsApp com esse problema, com aquele, e aí eu oro um pouquinho ali pela pessoa e já me vem um texto da palavra. E para alguns, em alguns momentos, talvez eu já tenha feito com alguns de vocês isso, eu já mando um versículo em seguida. Porque é aquilo que o Senhor está pondo no meu coração com relação àquela situação que a pessoa está vivendo. Por isso é tão bom conhecermos a palavra do Senhor. Conhecermos a palavra do Senhor. Por exemplo, você está doente, ache os textos que fala sobre que o Senhor levou sobre si, que o Senhor já te curou. Você está com dificuldades nos seus relacionamentos com alguma pessoa? Acha os textos em que a palavra diz para você perdoar e amar essas pessoas. Acha os textos para a situação que você está vivendo. Não desista, olhe para Ele. Não olhe para as circunstâncias. Às vezes eu falo para o Senhor, quando o meu coração está apertado, eu digo, Senhor, leva-me para a rocha. Tem um salmo que fala isso. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Leva-me para o lugar de onde o Senhor olha. Dá-me os olhos de águia que olha lá de cima e espera o momento exato para se lançar num voo. Porque ela não bate as asas, ela não sai voando, batendo asas. Ela sai planando no vento. No vento. O Espírito Santo é o vento. Se jogue nele, deixe ele te levar, deixe ele te conduzir. Não desista, olhe para ele. E o que eu tenho que fazer? Lembram como nós falamos antes? Primeiro, me livrar dos atavios. Crer que ele está comigo. Em segundo lugar, me livrar dos atavios e crer que ele está comigo. O nome da minha gatinha é Marie. Ela está lá. Ela, para onde a gente vai em casa, ela vai atrás. Ela vai atrás. Até no banheiro ela vai atrás. Não para de seguir. E o Espírito Santo, o Senhor está com você também. Ele vai à sua frente, ele vai do seu lado, ele vai atrás. Ele vai em cima, ele vai embaixo. Aonde você precisar, ele está com você. O louvor, por favor. Ele está com você, Ele está com você, Ele está comigo. Conscientize-se da presença, da presença, da presença dEle. Quando estiver difícil, quando você estiver chorando, diga, Senhor, Tu estás aqui. Eu me lembro de uma vez em que os meus filhos eram pequenos ainda, e nós morávamos numa casa, daí tinha a nossa churrasqueira atrás e mais a garagem, aí um muro alto e o quintal do vizinho e a casa dele. E daqui a pouco um dos meus filhos veio, mãe, mãe, eles estão brigando. E nós fomos para a janela, assim, do canto da casa, e a gente não podia ver, mas podia escutar eles discutindo, brigando. Eu disse, então vamos pedir para o Senhor colocar anjos lá, que acabe a briga e eles se entendam. E eles sejam abençoados. E um deles fez uma oração naquele momento, dizendo, Senhor, que essa briga acabe. E pedimos que o Senhor envie teus anjos para estar lá com eles. Gente, eu fiquei assim, hã? Funcionou. Passou um minuto, dois, acabou a briga. Acabou. Às vezes você pode estar numa situação muito difícil, com muita dor, muita dificuldade. Faça a sua parte. A sua parte Deus não faz. Mas creia. Não com emoção, mas com uma decisão de coração. De que o Senhor está ali. Que o Espírito Santo é com você. O Espírito Santo está querendo que você o conheça mais. A presença, a presença, a presença manifesta do Senhor. A presença manifesta do Espírito de Deus, do Espírito Santo ali com você. Busque mais do Senhor. Você vai experimentar coisas que você nunca provou. Coisas maravilhosas vindas do Senhor. Às vezes eu estou orando, buscando ao Senhor, e cada vez mais o Senhor me leva a orar, assim como se eu não tivesse outras coisas para dizer, a não ser, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, dá-me mais de Ti, Espírito Santo, vem, 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 vem. E aí eu adoro, e daqui a pouco eu começo a implorar de novo que Ele venha. Aquela sede, aquele desejo, aquele anseio. E algumas vezes, sabe o que acontece? A presença dEle invade a mim, invade a outros, invade a gente quando nós estamos orando aqui, de tal maneira que a gente fica sem palavras. Você não tem mais nada a dizer. Quando o Senhor está ali com você e que você deixa Ele realmente estar e você experimenta da presença dEle, mais do que querer a solução do problema, a presença dEle por Ele. Sabe o que que acontece? Não importa mais a dificuldade, não importa mais o problema, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui e é isso que basta. O Senhor está aqui e é isso que importa. E é por isso que aqueles homens da época da igreja primitiva morriam cantando, porque o Senhor estava ali. O Espírito Santo estava neles, com eles. Eles conheciam a Deus, eles tinham a presença de Deus. A presença de Deus era real com eles. E é isso que Ele quer em você e em mim, essa certeza de que Ele está conosco. Temos que fazer a nossa parte, sim. Mas vamos começar crendo que Ele está comigo, que está com você. Depois vamos nos livrar dos atavios. E vamos ler mais a palavra. E vamos orar mais. E vamos desejar mais. E vamos buscar mais. Vamos nos esvaziar mais. Amém, igreja?